Mas elas de volta na Popular FM. Hoje falamos sobre formação profissional, sobre escolhas profissionais. As nossas convidadas, as professoras Sandra Vink e Denise Sen, que lecionam nos cursos técnicos da Univates. Univates, que é parceira do programa Mais Elas e oferece diversos cursos de curta extensão, entre eles os cursos na área da culinária, da gastronomia. Acesse o site da Univates e informe-se. Também loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Loja Casarão com um horário diferente de atendimento, agora das 8h30 ao meio-dia e das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, horário normal, das 8h30 ao meio-dia e 13h30 às 17 horas. A doutora Rita Sotelo realiza lipoaspiração, implante de silicone e outros procedimentos na área da cirurgia plástica. Marque uma consulta e tire todas as suas dúvidas. Ligue 3762-1113. Atendimento junto ao Centro Clínico em Teutônia. A Miriam puxou esse lado no bloco anterior do jovem que sai do ensino médio, que está no ensino médio e está naquela dúvida. Como vocês percebem isso junto aos alunos? Essa dúvida, ela muitas vezes deve persistir além da idade, porque tem pessoas, às vezes, que chegam aos 30, 40 anos e ainda não tem certeza exatamente da área que gostam. Trabalharam um tempo com uma coisa, escolheram outra, foram obrigadas a trabalhar, muitas vezes, em determinado setor, por não terem opção diferente. Como é lidar com essas escolhas e com essas dúvidas dos alunos? Você como psicóloga, Sandra, aí entra também um pouco dessa habilidade, assim.
Enquanto tu estava falando a pergunta, falando sobre essa questão, eu fiquei pensando. Essa semana, eu já escutei umas 3 pessoas me falarem, eu não sei, né, em 30, 40 anos, eu não sei ainda o que eu quero, para onde eu quero.
Por que estou aqui? Qual a minha missão de
vida?
Exato,
então você falando assim, tem um jovem que não sabe ainda, tem um jovem de 30, tem um jovem de 40, tem um jovem de 50 que ainda não sabe o que quer fazer, né? E eu digo que o profissional...
Ou o que mais quer fazer.
O que mais quer fazer, né? E o profissional bem sucedido, eu vejo hoje que é aquele que faz aquilo que realmente gosta de fazer. No início da formação, no primeiro semestre, né, Prof. Denise, eu pelo menos percebo muito assim, estou fazendo esse aqui porque meu pai tem negócio, eu estou fazendo esse aqui porque eu ainda não sei para que área vou. E o bom é quando a gente chega depois de 2 anos e meio, a gente vê eles na formatura, vê eles vibrando, dizendo assim, eu acertei, né? E a gente vê a evolução desse aluno, né? O quanto que ele evoluiu, o quanto que ele cresceu, o quanto ele está se o desempenho dele, a comunicação, né? A forma como ele coloca que ele aborda a minha formação técnica na Univates, hoje está fazendo a diferença, né?
E ao contrário também, muitas vezes já aconteceu com uma aluna no semestre passado que estava muito empenhada e pensava em herdar o negócio do pai, e ela percebeu no decorrer do curso, ela veio pronta, né, muito jovem, estava pronta, é isso que eu quero, e já no primeiro semestre ela começou a vislumbrar a área da saúde, que ela se identificava mais. E aí no final do semestre ela me procurou e disse, prof, eu acho que eu vou ter que falar com os meus pais, não é o que eu quero. Então o curso também ajuda a direcionar. Não quer dizer que ele fez a escolha e que ele vai ter que ficar naquela escolha.
Até porque hoje, né, tudo muda muito e muda muito rápido. A gente nem percebe o quanto a gente, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós mesmos mudamos de opiniões, de ideias, de conceitos.
Eu até pedi para que ela me desse notícias e os pais no início ficaram um pouco chateados, mas enfim, hoje ela está até num outro curso na área da saúde, na Univates mesmo, está bem realizada, está feliz, né? Auxilia os pais ainda no negócio, é uma cidade aqui da região, mas ela percebeu Né? Ela experimentou e viu que não era, e em tempo, sempre há tempo, é claro, né? Até para quem tem 30, 40.
40, 50, né?
E aí entra também essa rica troca de experiências, porque antes a gente falava das idades. Aí imagina a oportunidade de um jovem de 17, 18 anos estar numa sala de aula, daqui a pouco com um empresário de 40, 50 anos, 60 anos até, ou mais, e que tem toda uma experiência de vida, que já vivenciou inúmeras situações na sua atividade profissional, muitas vezes já viajou o país, o mundo todo, tem toda uma experiência de vida, e essa troca, ela vai acontecer em sala de aula.
Sim, a gente tem jovens de 17 e tem jovens de 55, 60, né? E no início do semestre eu busco focar sobre essa questão de vamos respeitar o ponto de partida de todos. É. Eu vou me colocar no lugar daquele que sabe muito de tecnologia, mas também no lugar daquele que não sabe nada, né? Que não foi educado nessa geração tecnologicamente rápida, avançada.
Até porque em toda empresa, todo ambiente de trabalho, tu vai encontrar essas divergências também, né? Ali já é uma forçação de exercício aí dentro da sala de aula, né?
É.
Você tem que aprender a conviver com essas diferenças, né? Porque o adolescente, em geral, ele... naturalmente ele convive com pessoas da idade dele, né? Aí quando tu vai para um curso técnico onde tem um público tão diferente, de repente até tu vai descobrir que teu pai não é tão, tão ruim assim, né? Uhum. Tu vai descobrindo que toda essa diversidade, e imagino que vai forçando um pouco o amadurecimento desse jovem como um funcionário depois, quando ele for para uma empresa, né? Porque o que a gente ouve muito as pessoas falando é desse jovem que vai trabalhar, mas... que não sabe o que é um cheque pré-datado, por exemplo, né? Que é uma coisa que até está saindo bastante de uso, mas ainda se usa...
Cartão de crédito, sim, né?
Ou não sabe redigir um ofício,
isso.
Uma carta, um documento.
E tem toda uma postura para atender, enfim, a empresa, né? Os colegas, se portar. Enfim, tem uma série de demandas que o trabalho exige, principalmente porque eles querem um trabalho diferenciado, quem está buscando isso, né?
Então... Mas a gente percebe nitidamente, nós da era analógica não podemos mais ficar para trás, porque para dirigir, né, o carro, totalmente digital, para usar um micro-ondas, para você usar o seu celular. Então eu percebi assim, ó, nítido do ano passado para cá. E a gente vê no mercado de trabalho, a gente tem essa deficiência, vai estudar.
Então, isso deve levar muitos empresários a voltarem, inclusive, para a sala de aula, enxergando no curso técnico uma possibilidade.
Eu falo até, Luciana, estudar o aparelho mesmo, estudar tecnologia fora do horário, fazer um cursinho. Eu mesma fiz e indico para quem tem dificuldade, pague uma hora com um técnico em TI para te ensinar, né? Tu vai nas tuas dificuldades pontuais, tu vai resolver. E inclusive percebo, Prof. Sandra, que dá tranquilamente para fazer uma aula totalmente virtual. Hoje a prova vai ser virtual, né? Os alunos vão respondê-la. Não tem mais papel. A gente quase não trabalha mais com papel. Ah, tem dificuldade? Nós não podemos chegar na empresa e dizer, não sei fazer isso. Não, te vira, se vai ser na hora do almoço ou depois, no fim de semana, para procurar sanar. E não deixa de ser um treino, né, Prof. Sandra? Sala de aula, Prof. Lu também, que são professoras, mas para vocês também, meninas. É um treino constante. Hoje a gente consegue superar esse desafio, amanhã vem outro. E essa troca das gerações é muito rica, é muito rica. A experiência que os mais velhos podem passar para os mais jovens, se a gente conseguir conviver,
troca, né?
Essa troca é riquíssima, todo mundo ganha. A empresa também, né? Principalmente. E a gente percebe isso na sala de aula. Eu percebi de um ano assim a evolução.
Eu uso muito o exemplo em sala de aula do espaço de aprender, né? Eu digo para eles que aqui é o momento de errar, né? Dentro da sala de aula é o momento que a gente troca, que a gente erra, que a gente testa, que a gente vai lá para frente, a gente apresenta, a gente expõe, a gente fala sobre o que a gente leu, né? Então hoje não adianta um mercado de trabalho exigir inglês deste, né? Eu digo, bom, eu sei inglês, eu sei espanhol, eu sei alemão, ótimo, você sabe português? né? Aonde trava? Aí você lê um texto que ele escreveu, mesmo com a correção do Word, exatamente, né? Mesmo com essa correção, eles ainda não têm essa percepção.
E isso acredito que é uma das deficiências da maioria dos alunos formados em ensino médio, ensino fundamental, porque as tecnologias, elas, de alguma forma, o aparelho celular, essa digitação rápida, abreviada, a gente percebe nitidamente que isso está piorando e muito. E esse ritmo acelerado também de fazer muitas coisas de forma rápida faz com que os acentos sejam engolidos, a concordância não aconteça porque não teve tempo de revisar ou não tirou, não priorizou esse tempo. E aí a imagem que fica.
A prof Luciana está sendo sutil, né? Acentos, né? Agora, pesquisa com Z, análise. É. Então, outros, assim, eu diria assim que, de repente, muito em função de pouca leitura que se teve, né? Mas eu estava falando um pouco dessa questão de errar, né? Que a oficina do erro ainda está lá dentro da sala de aula, de eu poder testar, de eu poder dividir. O mercado de trabalho, ele não permite tanto erro, né? Ele não permite tanto teste. A empresa não tem mais tempo para ensinar. Ela não tem mais profissionais disponíveis para... Então, eu preciso me preparar e eu preciso entrar no mercado de trabalho, né? Assim como eu digo, a formação em si só, né? Ah, eu estou com o diploma de técnico em administração. Ótimo. Não é isso que vai lhe selecionar, né? Ah, eu consegui me formar. Quem vai fazer essa seleção natural é o mercado de trabalho, né? É aquilo que você conquistou para entrar nesse mercado.
Na sequência, a gente retorna com o último bloco do nosso debate deste sábado.